Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, no capítulo 2. E vamos ler a partir do verso de número 8. Gênesis, capítulo 2. A partir do verso de número 8. Antes, uma breve recapitulação. Nós estamos lendo o livro do Gênesis a partir de, pelo menos, três perspectivas. A nossa pergunta é por que que o mundo é do jeito que ele é e como é que nós nos situamos no mundo do jeito que ele é. A pergunta por trás dessas duas perguntas é como é que se vive bem, porque a Bíblia Sagrada é, de fato, um livro que quer nos ensinar a viver, quer balizar e referenciar a nossa peregrinação existencial. A Bíblia existe para isso, para nos ensinar a viver e para que, olhando para os balizamentos que ela nos oferece, nós nos localizemos nessa grande realidade. Diante dessas questões, há quem diga que o mundo é do jeito que é, porque ele é uma emanação de muitos deuses, e estes muitos deuses estão lutando entre si, e o grande palco desta luta dos deuses é o coração humano. Outros dizem que não há Deus nenhum, e que não há luta entre deuses, que o mundo é assim porque ele é, que não há uma explicação para que ele seja do jeito que é, ele simplesmente é, não existe nada além dele, somente ele, e o ser humano é uma engrenagem ou uma peça nessa grande engrenagem que é a realidade natural. A Bíblia Sagrada vem dizer que não, que o mundo é do jeito que é, porque em primeiro lugar Deus o fez. Em segundo lugar, Deus fez neste mundo um ser privilegiadíssimo, que é o ser humano, que a Bíblia Sagrada diz, criado por Deus à imagem e semelhança de Deus e, portanto, livre. E em terceiro lugar, o mundo é do jeito que é, não apenas porque Deus o fez, ou porque Deus fez nele um ser privilegiadíssimo, mas, em terceiro lugar, porque este ser privilegiadíssimo fez do mundo de Deus o que o mundo de Deus é hoje. É isto que a Bíblia Sagrada está dizendo para nós. Aqueles que acreditam que neste universo todo existe uma luta entre deuses, acabam desenvolvendo uma espiritualidade mágica, tentando identificar quais são os deuses, quais são as forças espirituais que atuam no universo, e tentando descobrir como agradá-las, como neutralizá-las, como manipulá-las, como controlá-las, como dominá-las. Aqueles que acreditam que o mundo é do jeito que é, porque simplesmente é, que não há nada além da realidade natural, acabam desenvolvendo uma espiritualidade mecânica, numa relação de causa e efeito inexorável e inevitável. E aqueles, como nós, que cremos que o mundo é do jeito que é, porque Deus o fez, nos fez nesse mundo como seres livres, e nós, seres livres, agimos nesse mundo, nós, de nossa parte, desenvolvemos uma espiritualidade ética. É dentro desse cenário que vamos ler Gênesis 2, os versos de 8 a 17. Diz assim a palavra de Deus: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê a Tua palavra. Nós não a teremos se o Senhor não a der a cada um de nós. Se o Teu Espírito não nos guia, nós andamos em escuridão. Por isso te pedimos, tem misericórdia de nós e dá-nos a Tua palavra, a Tua direção. Ilumina o nosso entendimento, o nosso caminho, a nossa vida. Para a Tua glória, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Algo que não precisamos, que não podemos negligenciar quando vamos ler a Bíblia, é que todo autor bíblico escreveu pensando no seu vizinho. Todo autor bíblico escreveu pensando no seu vizinho. Não se iluda. Se o apóstolo Paulo soubesse que 2000 anos depois nós leríamos Romanos 9, 10 e 11, ele teria sido bem mais detalhado, detalhista, mais preocupado em se fazer claro. Se o nosso irmão Moisés soubesse que um chinês, no ano de 2008, leria o Gênesis, o Moisés diria para Deus: não quero escrever, não vou me meter nessa enrascada. Se ele soubesse que os cientistas em Harvard iriam ler Gênesis 1 e ficar discutindo a idade da Terra, e que os cientistas cristãos tentariam provar por A mais B que a Terra tem 6 mil anos, e que os cientistas não cristãos quereriam provar por A mais B que a Terra tem bilhões de anos, o Moisés diria: eu estou fora dessa brincadeira, eu não quero ser debatido lá em Harvard, os caras vão dizer que eu sou um idiota, não quero entrar nessa discussão. A questão é que o Paulo, também se soubesse que um brasileiro, um baiano, iria ler Romanos, ele diria: melhor você arrumar um baiano para falar com aquele pessoal, porque é difícil aqui para mim, 2000 anos antes, me comunicar com um baiano. Se o autor de Hebreus soubesse que nós estaríamos aqui lendo Hebreus, Levíticos, ora, eles não sabiam. Eles não sabiam que a Bíblia seria a Bíblia. Eles não sabiam que estavam a escrever um livro que perduraria pelos séculos. Então eles escreveram para o seu vizinho. Eles escreveram para o povo da sua época. Eles escreveram para aquelas pessoas do seu tempo. A Bíblia é um livro, e por isso divino, escrito no tempo presente, e que só faz sentido se lido no tempo presente. Quando alguém pega a Bíblia Sagrada e tenta encontrar na Bíblia Sagrada o que é que vai acontecer daqui a 2000 anos, ou daqui a 1000 anos, ou daqui a 100 anos, se perde. Porque a Bíblia Sagrada não foi um livro para explicar como será o mundo daqui a 100 anos, ou como será o fim do mundo daqui a 1000 anos. Os autores da Bíblia não estavam minimamente preocupados com esse fim do mundo escatológico, como nós hoje estamos acostumados a nos referir quando lemos o Apocalipse. Se você pensa que o Apocalipse é um livro escrito a respeito do fim do mundo, eu lamento, mas não é essa a minha opinião. Apocalipse é um livro escrito para a igreja de Jesus Cristo perseguida por Roma. E esse pessoal que já chamou o Papa de besta, ou chamou a besta de Papa, não sei qual que seria a ordem, se o mercado comum europeu é a besta, se, sei lá, você pode arrumar, aliás, besta não falta. Tem pastor besta, apóstolo besta, bispo besta, crente besta. Se você quiser, você encontra um monte de besta. Mas a besta mesmo era Roma. Que ele não podia dizer que a besta é Roma. Ele tinha que dizer que a Babilônia é a besta. Aí o romano ia dizer, a Babilônia era uma besta mesmo. E mal sabia o romano que estava lendo, que ele estava falando do Império Romano. Então não é um livro escrito sobre o fim do mundo, o Apocalipse. Da mesma forma, o Gênesis não é um livro escrito sobre o começo do mundo. Como se Moisés dissesse, olha pessoal, vocês não sabem, eu vou contar para vocês como é que esse negócio começou. Era assim, olha, tinha nada, aí Deus um dia levantou e fez isso, fez aquilo outro, aí ele pegou o barro, fez lá um bonequinho de barro, Deus brinca de massinha também, então Deus foi lá, brincou de massinha, deu uma mexidinha no nariz para lá, no nariz para cá, e aí soprou e o ser humano apareceu. Ora, Moisés não está escrevendo para dizer como as coisas aconteceram, e muito menos escrevendo para dizer quando foi que as coisas aconteceram. Não é essa a preocupação de Moisés ou do autor do livro do Gênesis. Qual é a preocupação desse camarada? É o vizinho dele. A preocupação desse camarada é o vizinho dele. Porque o vizinho dele, ele olha para o mundo do jeito que o mundo é, ele não se localiza. Ele acha algumas coisas estranhas. E ele tenta explicar o mundo de algum jeito. E aqueles vizinhos do Moisés, autor do livro de Gênesis, naquela época, partindo do princípio que Moisés escreveu esse texto, os vizinhos de Moisés explicavam o mundo do jeito que o mundo era, dizendo, são os deuses. Os deuses fizeram isso. O que existe à nossa volta, os deuses fizeram. E eles explicavam o mundo dessa maneira, e explicando o mundo dessa maneira, eles viviam cativos de uma fatalidade ou de um fatalismo, porque se os deuses fizeram, está feito. Caíam numa passividade porque os deuses é que mandam, nós não vamos lutar contra os deuses. Os deuses fizeram assim. Nós somos uns azarados que caímos aqui e os deuses é que estão tomando conta dessa situação. O Moisés olha para o vizinho dele, olha para o mundo e diz assim, olha, por que você acha que você é um azarado? Fala assim, qualquer sujeito com um pouquinho de bom senso vai se achar um azarado vivendo no mundo como o mundo é. Por exemplo, minha mulher. Minha mulher, quando vai parir uma criança, tem dores horrorosas. Aliás, acho que a pior dor que um ser humano pode experimentar é a dor do parto. E isso não faz sentido. Por quê? Porque a sobrevivência da raça humana, a prevalência da raça humana, a perpetuação da raça humana depende desse processo de procriação. Então, aquilo que deveria ser natural e que a raça fizesse com fluidez, não faz sentido que faça com tanta dor. Se a preservação da raça depende de parir crianças deveria ser uma coisa fácil, simples, talvez até prazerosa. Porque se assim fosse, nós nos multiplicaríamos muito. E a raça teria sua sobrevivência garantida. Mas não faz sentido que talvez a mais sublime e mais misteriosa experiência humana, que é a experiência da maternidade, ela tenha como porta de entrada a pior das dores que um ser humano pode experimentar. Isso é ambivalente. É contraditório. Aliás, não só é contraditório, esse fenômeno de gerar crianças com dores, diria o vizinho do Moisés para ele, não só isso é contraditório, como o próprio romance que faz gerar criança é uma contradição e é uma ambivalência só. Porque a experiência humana de maior profundidade, que é o ser uma só carne, macho e fêmea, ser uma só carne, essa experiência de entrega plena de um para o outro, essa experiência de interpenetração, de um estar literalmente dentro do outro, e não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mas espiritualmente, essa experiência de comunhão que não tem similar na história e na possibilidade da humanidade, essa experiência deveria ser uma experiência que também fluísse com naturalidade e com prazer, mas ela é uma experiência também ambivalente, é uma experiência de desejo e poder, de conflito, de desejos que precisam ser controlados, de desejos que precisam ser cerceados, de paixões que precisam ser domesticadas, e de tensões onde aquilo que deveria ser comunhão, não raras vezes, ou na maioria das vezes, é um espaço e um ambiente de conflito, de egos que não se doam mutuamente, mas que combatem entre si, um tentando usar o outro para o seu próprio benefício. Então, Moisés, você vai me perguntar por que eu acho um azarado? Eu amo uma mulher que não me ama, preciso fazer com que a minha semente sobreviva e prevaleça? Mas para minha semente prevalecer, eu vivo um conflito tremendo no meu romance, e para essa criancinha nascer é uma dor desgraçada, porque a minha mulher gritou muito quando nasceu meu filho. E digo mais, Moisés, essa terra é louca. Essa terra é louca porque de vez em quando ela abre e engole a casa da gente, o mar de vez em quando levanta e inunda a cidade da gente. A gente planta e vem a geada e acaba com a nossa plantação. Moisés, essa terra é louca, Moisés. A gente trabalha de sol a sol e colhe menos do que o que plantou. A gente tem que lutar contra a peste. Tem que comer uns alfaces, tem que lavar bem o alface antes de comer, porque o negócio está complicado. E olha, Moisés, chove na hora errada, Moisés. Faz sol demais, não, tem lugar que só faz sol, tem lugar que só chove, Moisés. Não dá para distribuir um pouco? Chover um pouquinho de menos no sul, fazer mais sol, e chover um pouquinho de mais no norte e nordeste, e fazer menos sol? Não dava assim para todo o planeta Terra ser terra cultivável? Porque essa terra é louca, Moisés. Os bichos, de vez em quando, eles se reproduzem numa velocidade assustadora, mais do que deviam, a gente tem que sair matando o bicho. Aí a gente começa a matar os bichos, daqui a pouco eles entram em falta. Aí tem que preservar os bichos. Eu já não sei mais, Moisés, se eu mato, se eu preservo. Os bichos domésticos, então, Moisés, vou te falar. Tem um pitbull lá em casa que... Os bichinhos domésticos, lembra aqueles camaradas que a gente achava assim bonitinho, pequenininho? Quando cresce fica com uma pata desse tamanho, se a gente passar perto, eles arrancam o couro da gente. Esses bichos tudo perigoso. Eles invadem o nosso rebanho, comem nossas ovelhas. A gente depara com um bicho, a gente não sabe se o bicho é bom, se o bicho é ruim, se o bicho vai atacar, se o bicho é comestível, se não é. Por exemplo, cachorro, não dá ovo, não dá leite, não se faz churrasco, esse bicho não sei para que serve. Então, essa terra é louca, Moisés. De vez em quando vem um raio e mata um boi meu. Mas já matou o filho do meu vizinho também, um raio do céu. Essa terra é louca, Moisés. E digo mais, Moisés. Viver nesse mundo dá um trabalho desgraçado. A gente, ó, tem que suar. Suar e muito. E a gente tem que correr de um lado para o outro. Primeiro para cuidar da terra, depois para cuidar dos bichos, depois para cuidar do raio, depois para cuidar do sol, depois para cuidar da chuva, depois para cuidar da peste, depois para cuidar do vizinho que vem roubar a nossa plantação. Então a gente vive, Moisés, correndo de sol a sol. De dia a gente trabalha, de noite em vez de dormir a gente fica preocupado com o trabalho, Moisés. É uma angústia só viver nesse mundo. E quando a gente fica doente, que não pode nem trabalhar? E te digo mais, viu, Moisés? Pior de tudo, é que mesmo vivendo nessa desgraceira, a gente não quer morrer, mas vai. Porque a gente não quer morrer, mas vai morrer, Moisés. E eu já estou indo, já tô para além da conta, já estou cansado, já dói tudo que é lado aqui meu. E eu não quero morrer. Mas eu sei que vou morrer, porque já tem um monte de gente da minha família que já morreu. Eu estou na fila e sou o próximo. Mas eu não quero morrer. Isso me angustia muito, Moisés, essa finitude, esse limite que a vida tem. Não devia ser assim, Moisés. E digo mais, viu, Moisés? Os deuses, eles são terríveis. Eles, quando ficam bravos com a gente, eles não dão sossego. E quando você descobre um jeito de agradar um Deus, aparece um outro e fica bravo. Aí você descobre como é que agrada aquele um lá e aparece um terceiro que está mais bravo porque você deu coisa para dois e não deu para ele. Aí você tem que dar dízimo na segunda, aí vem o Deus da terça. Aí você dá o dízimo da quarta-feira, mas o da quarta é o da cura. Você quer libertação, é na quinta, Moisés. É uma confusão. Os deuses, eles ficam muito bravos, a gente vive com medo desses deuses, a gente não sabe se eles vão dar para nós uma boa colheita ou se eles vão acabar com a nossa plantação. A gente não sabe se o nosso gurizinho vai vingar ou se vai morrer, Moisés. Os deuses, eles vêm e eles ceifam a vida da gente, do nosso rebanho, da nossa lavoura, eles passam, esses deuses, eles são terríveis, a gente vive com medo deles. Aí o Moisés olha para tudo isso, e ele diz assim, mas tem uma explicação para isso. Não é assim como você está falando. De fato, eu concordo que viver tem tudo isso aí que você falou. Mas tem tudo isso aí que você falou, mas não necessariamente era para ter. Porque no começo, não era assim. Aí o vizinho dele falou... Não era assim? Como que era? Ah, no começo era maravilha, o negócio aqui chamava paraíso. E era um lugar maravilhoso, porque ficava lá pro lado leste do Éden. Não era que era o jardim do Éden. Era um jardim para os lados do leste do Éden. Então Moisés falou pro vizinho dele, sabe o Éden? Ah, sei, lá para aquelas bandas, então. Lá naquelas bandas, do lado leste, tinha um paraíso. E lá era um jardim, não era essa terra seca, desse jeito aí que você está falando. Lá chovia na hora certa, lá tinha sol na hora certa, na medida certa. Lá os bichos eram uns caras muito legais. Inclusive, teve um sujeito que deu nome para todos eles. E você sabe que dar nome para os bichos significava controlar os bichos. Quem nomeia... dá destino. Então tinha um paraíso. E lá naquele paraíso estava o ser humano, estavam os nossos antepassados, e eles estavam lá. E a tarefa que Deus, o Criador do paraíso, deu aos nossos antepassados, a tarefa foi cuidar do jardim. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2,15. Isso aqui era uma maravilha. A mulher daqueles caras, ela não sofria para dar à luz. O romance entre eles não era um conflito de desejo e poder. Lá era o paraíso. Lá não existia competição, existia comunhão. A terra lá não era louca, era um jardim maravilhoso. Lá tinha trabalho. Mas o trabalho não era essa angústia que você acabou de descrever, não. E lá tinha duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o Deus Criador disse o seguinte aos nossos antepassados: vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podem comer, inclusive, da árvore da vida, mas não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o vizinho do Moisés falou para ele assim: e essa árvore da vida aí, o que que era? Falou assim: essa árvore da vida aí era a sabedoria. Sabedoria? Era sabedoria. O Moisés, ele era um sujeito que ele tinha um BlackBerry que tinha arquivos futuristas. Então ele já tinha lido Provérbios. Então ele já tinha lido Provérbios 8, 35 e 36. A sabedoria diz: todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, e todos os que me odeiam amam a morte. O vizinho do Moisés disse assim: ué, e por que que os nossos antepassados não comeram da árvore da vida? Porque, pelo visto, eles comeram da outra árvore. Porque o que nós vivemos hoje se parece mais com morte do que com vida. O mundo que a gente vive hoje está vazado de morte. E se tem alguma coisa que o ser humano é capaz de fazer e faz naturalmente, se você deixar, é agredir-se e agredir. O ser humano, ele é um bicho que hoje, ele não é naturalmente solidário. Ele não é naturalmente compassivo. Ele não é naturalmente amoroso. Ele não é naturalmente justo. Ele não é. Ele é naturalmente egoísta e egocêntrico. Naturalmente. Basta você colocar duas criancinhas numa sala e um carrinho. Aí você vai ver o que é o ser humano em seu estado natural. Coloque duas criancinhas, dois menininhos e uma bola. Só uma. Você pensa que eles vão fazer um gol a gol? Não vão. Um vai pegar a bola e pôr embaixo do braço, até que chegue alguém e vai ensinar que uma bola é para jogar um pro outro. Carrinho, você senta aqui, abre a sua perninha, você senta aqui, abre a sua perninha e faz bum. Aí vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Alguém tem que ensinar, porque naturalmente o sujeito pega o carrinho, põe no bolso e diz: é meu. Naturalmente o sujeito, a sujeitinha, bonitinha, loirinha, moreninha, bronzeadinha, ela pega a bonequinha e diz: é minha. E ela puxa o cabelo da outra. Ela chora. Ela grita: é minha. E se a bonequinha for da outra, a mamãe vai ter um trabalho tremendo para dizer: não é sua, filhinha, a sua está em casa. Ela não quer nem saber. Aquela bonequinha, tudo que ela enxerga e é dela. Naturalmente o ser humano é assim. Ele, para deixar de ser assim, tem que ser educado. E alguns a gente passa a vida inteira tentando educar e eles não ficam educados. Porque eles começaram pegando carrinho, agora eles pegam BMW dos outros. Eles começaram pegando as moedinhas do banco imobiliário, agora eles pegam o fundo do BNDES. Eles começaram assim. Eles começaram se empurrando na fila do biscoito, agora eles se acotovelam na fila do banco. Até hoje eles são assim. Porque o ser humano, ele é naturalmente egocêntrico, egoísta. Ele naturalmente acha que sabe. E ai de quem não concorda com ele, ele vai tentar fazer de tudo para provar que ele está certo e o outro está errado. Ai de quem critica, porque nós somos naturalmente assim. E o vizinho do Moisés diz assim: mas Moisés, como é que nós ficamos desse jeito? Ele fala, é porque nós não comemos da árvore da vida, nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, o que isso significa? Bom, isso significa que nós quisemos ser sábios aos nossos próprios olhos e não quisemos a sabedoria de Deus, o Criador. E nós fizemos o mundo assim, desse jeito que ele é. Vamos olhar o sofrimento humano no planeta Terra. E quanto do sofrimento humano é contingente? E quanto do ser humano, do sofrimento humano, é resultado da própria ação humana? E a Bíblia Sagrada ainda vai dizer que, mesmo o sofrimento contingente, o sofrimento que nos abate, aparentemente sem causa, o sofrimento que a realidade natural impinge sobre nós, mesmo esse sofrimento, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 vai dizer que a terra, que a natureza geme esperando ser também ela liberta. Porque se tem alguma coisa que esse mundo sabe fazer é agredir e agredir-se. E o grande mestre de autoagressão e agressão ao outro chama-se ser humano. É assim que Moisés explica para o vizinho dele o mundo. Então ele diz assim para o vizinho dele: queria dizer para você que o mundo é do jeito que é, mas ele nem sempre foi assim. O mundo é do jeito que é, e não foram os deuses que fizeram o mundo assim. O mundo é do jeito que é, e ele não é uma engrenagem cega que simplesmente é porque é. O mundo é do jeito que é, porque você fez o mundo ser do jeito que é. Porque eu fiz o mundo ser do jeito que é. Porque há um Deus Criador que nos colocou aqui e nos responsabilizou por esse mundo. E o Deus Criador que nos colocou nesse mundo e nos responsabilizou por esse mundo, ele interfere nesse mundo através de nós. E se nós não abrirmos a porta para ele interferir, ele não vai interferir. Porque a regra que ele estabeleceu foi essa. Então, o que é que a Bíblia Sagrada está dizendo? Mais uma vez, a espiritualidade não é mágica. Não são os deuses que estão lutando entre si nesse palco da história. Um manda o raio, o outro manda o mar ficar revolto, o outro que é bonzinho dá uma boa colheita, e o outro Deus que é ruinzinho vai lá e manda peste na colheita do Deus bonzinho. Não é nada disso. Também não é a máquina e uma relação de causa e efeito que a gente não tem como fugir. A gente tem sim. E essa é a grandeza nossa. A gente pode fazer muita coisa com célula-tronco embrionária. A gente pode. A gente pode fazer muita coisa com a Terra. A gente pode. A gente pode fazer cada coisa no corpo humano que é extraordinária. Transplante de coração, a gente pode. Transplante de córnea, a gente pode. Cirurgia cardíaca intrauterina, a gente pode. A gente pode. E por que a gente pode? É porque Deus nos deu esse poder. Deus nos deu esse poder. Deus nos deu esse direito. E mais do que nos dar esse poder e esse direito, Deus nos deu essa responsabilidade. Deus nos deu essa responsabilidade de mexer na criação, de geri-la, de gerenciá-la para o bem comum. E ele disse para nós o seguinte: se você se render ao seu egoísmo, tudo que você vai conseguir fazer é agredir-se e agredir o outro. Mas se você se abrir para a sabedoria que vem de fora de você, representada nessa árvore da vida, aí você consegue consegue viver num jardim, consegue compartilhar o jardim e consegue promover vida. Todo aquele que me encontra, disse a sabedoria de Deus, encontra a vida. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam, amam a morte. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Provérbios 3, de 5 a 8. Ora, o Deus da Bíblia Sagrada não é um Deus caprichoso do tipo, se você não comer tudo, o papai não leva você para jogar bola no jardim. O Deus da Bíblia Sagrada não é um Deus melindroso. O Deus da Bíblia Sagrada é o Deus Criador, e que disse, eu criei tudo isso. E criei você livre, mas livre não para andar de costas para mim, mas para andar comigo. C.S. Lewis diz o seguinte, aquele que pergunta, é possível ser feliz longe de Deus? Está fazendo uma pergunta que não faz sentido, porque felicidade longe de Deus não existe. Porque Deus é a felicidade. Deus é o padrão. Deus é a estrutura de tudo que há. Simplificando, se Deus é verdade, o ser humano não pode experimentar a plenitude da vida na mentira. Se Deus é amor, não pode experimentar a plenitude da vida no ódio. Se Deus é justiça, o ser humano não pode experimentar a plenitude da vida na usurpação do direito. Se Deus é compaixão, o ser humano não pode experimentar a plenitude da vida na vingança. Por quê? Porque Deus é o padrão. Faz lembrar aquela história do navio que vinha sangrando os mares? Ele vê uma luz lá adiante. Aí o comandante do navio aqui manda mensagem de luz e diz, que é o comandante fulano de tal, desvie 10 graus ao sul. A luz responde, desvie você 10 graus ao norte. O comandante fica enfurecido. Tira o sujeito de obras ali e fala, daqui que eu mesmo vou falar com essa luz aí. Fala os impropérios e diz, eu estou indo e é bom você desviar 10 graus ao sul, porque eu vou para cima de você e você não sabe com quem está falando. A luz responde, você também não sabe com quem está falando, você está falando com um farol, desvie 10 graus ao norte. Assim é Deus. Ele é o imexível, ele é o imutável. Ele é o padrão. Você saiu do padrão, você começa a se agredir isso. E agredir o outro. E agredir o meio. E agredir a sociedade. E gerar o caos. É sempre assim. Mas não podia ser diferente. Nós não poderíamos viver num universo com múltiplos centros. Haveria necessidade de um centro a controlar todos os centros. Porque um universo com múltiplos centros entraria em choque, entraria em colapso. É exatamente isso que nós estamos vivendo. Cada cabeça uma sentença. Cada um defendendo o seu. Cada um defendendo o seu direito. E então está esta realidade caótica que nos agride e nós nos perguntamos por que Deus fez isso e Deus diz, quando eu fiz bem melhor. Mas quando vocês decidiram dar as costas para mim e fazer do seu jeito, ficou assim. Nós não nos bastamos a nós mesmos. Aqueles que criticam-nos, julgando-nos fracos, criticam-nos a partir da sua prepotência, e reproduzem hoje. O que o Adão fez lá atrás. O que o vizinho do Moisés fez lá atrás. Aqueles que dizem assim, eu não preciso de Deus. Deus é para fracos. Estão novamente comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Julgando-se capazes de controlar o mundo, controlar as suas próprias vidas e confiando em sua própria sabedoria, quando a Bíblia Sagrada vem dizendo que a sabedoria nos é dada, ela não está em nós. A vida de Deus nos é dada, ela não está em nós. Nós precisamos dele. É isso que a árvore da vida quer dizer. Aqui está um ser humano. Ali está uma árvore chamada árvore da vida. Este ser humano diz assim, Criador, muito obrigado, valeu, eu vou viver. E o Criador diz, mas vai me deixar aqui? Vai sozinho? Vou só, valeu. Quando o ser humano dá um passo para o lado, o Criador diz assim, você não tem vida em você mesmo, não. Você tem que voltar lá para comer da árvore da vida. Você não foi criado já com vida. Você pensa que tem vida, você é só um ventilador. Na hora que desligar de mim, você vai continuar aí soprando. Mas isso aí chama-se energia residual. Que a pouco acaba. E aí vai soprando cada vez mais fraco. Vai girando cada vez mais fraco. Vai começar a dar um calor miserável. Você vai começar a sofrer as consequências de ter se desligado de mim. Porque você não tem vida em você mesmo. Você precisa comer da árvore da vida. A vida nos é dada. Ela não existe em nós mesmos. Precisar de Deus não é um ato de fraqueza. É um ato de humanidade. Não me sinto fraco por não me julgar sábio. Não me sinto fraco. Pelo contrário, eu me sinto lúcido. Saber que eu não tenho poder sobre os mares, sobre as pestes, sobre a terra. Saber que eu não tenho poder sequer sobre uma criança de 2 anos. Eu não me sinto fraco. Eu me sinto lúcido. A vida nos é dada. Nós precisamos de Deus. Por que o mundo é do jeito que é? Porque os deuses fizeram? Por que o mundo é do jeito que é? Porque Deus, o Criador, assim o fez? Por que o mundo é do jeito que é? Porque ele simplesmente é? Por que o mundo é do jeito que é? A Bíblia Sagrada diz, porque nós o fizemos assim. Ele não era assim. Mas nós o fizemos assim. É para isso que a Bíblia existe. E o mundo é do jeito que é. E nós convivemos com estas angústias. Não só Moisés, há 3.500 anos ou 4.000 anos passados, mas nós também. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é apenas uma árvore remota, num jardim remoto, num recorte remoto da geografia do planeta Terra, num tempo remoto. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma realidade hoje. E todos nós, todos os dias, estamos diante, não apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também da árvore da vida. E quando a Bíblia diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, não confie no seu próprio entendimento, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Quando a Bíblia Sagrada diz essas coisas, ela está dizendo para nós hoje, de novo, coma da árvore da vida. Quando Jesus se levanta e diz, vocês que estão cansados, vocês vizinhos de Moisés, que estão cansados, sobrecarregados, angustiados, venham, tomem o meu jugo, tomem a minha sabedoria, tomem a minha orientação, venham, comam da árvore da vida, porque eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a sabedoria encarnada. É em mim que todos os tesouros da ciência e do conhecimento estão escondidos e ocultos. É em mim. Então, todos os dias nós temos que fazer esta escolha entre a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida, com a advertência que a Bíblia Sagrada nos deu. A escolha não é entre autonomia e Deus, apenas. É uma escolha entre vida e morte. É por isso que os poderosos, que não precisam de Deus, se agridem e geram morte. E nós estamos com o sagrado encargo de conviver com a morte, mas sermos agentes de vida. Nós temos o sagrado encargo de, nesse mundo de prepotentes, arrogantes, de pessoas inteligentes, esclarecidas, iluminadas, que criticam a religião e listam argumentos contra a existência de Deus, nós temos o sagrado encargo de nos levantarmos e dizermos: nós cremos em Deus, nós fazemos parte do time dos fracos, nós fazemos parte do time dos mansos, nós fazemos parte do time que está ajoelhado diante de Jesus. Nós fazemos parte dessa fração da humanidade que não escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não disse sim ao seu ego, ao seu eu e à sua consciência. Nós fazemos parte desta fração da raça humana que sacrificou o seu egoísmo e disse ao Rei dos Reis: em tuas mãos entrego tudo que sou, quero viver para a tua honra, para a tua glória. Não tenho sabedoria para viver sem o teu conselho. Não tenho força para viver sem o teu poder. Não tenho esperança de futuro, senão o teu reino. Não tenho por que existir, senão para te servir. Nós somos essa turma. Se nos julgam ignorantes e fracos, paciência. Mas eu temo, com todo respeito, pelo que seria o mundo sem nós. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não fossem estes que sacrificaram o seu egoísmo e se ajoelharam diante do Deus Criador de todas as coisas e escolheram a árvore da vida, a podridão desse mundo seria insuportável e as trevas desse mundo seriam absolutamente terríveis para a caminhada da humanidade. Somos nós. Nós, os que escolhemos entre a árvore da morte, chamada na Bíblia de conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, escolhemos a vida. Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Voltemos da nossa busca de muitas intrigas, de muitas coisas, ao lugar onde podemos estar de joelhos diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vale, meu irmão, minha irmã, para a decisão que você tem que tomar essa semana. Isso vale para a maneira como você governa a sua casa e a sua família. Isso vale para a maneira como você trata a sua esposa ou seu marido. Isso vale. Isso vale para o negócio que você vai fazer quarta-feira. Isso vale. Você que está em dúvida entre mentir e não mentir, Você está entre a árvore da morte e da vida. É assim. A árvore do conhecimento do bem e do mal não está lá, no Éden, diante de Adão e Eva. A árvore do conhecimento do bem e do mal está aqui, hoje, diante de nós. E ao lado dela, a árvore da vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Amém. Vamos orar e vamos orar a Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Deus nosso Pai, nós queremos te pedir perdão pelas tantas vezes em que escolhemos o nosso próprio caminho e não o teu caminho. Pelas tantas vezes em que confiamos em nós mesmos mais do que em ti. Em que nos julgamos mais sábios do que o Senhor. Em que queremos dizer ao Senhor o que o Senhor deve fazer e quando. Por quê? Nós queremos te pedir perdão pelas vezes em que tentamos tomar as rédeas da vida em nossas mãos. Não apenas as nossas vidas, mas a vida. Te pedir perdão pelo mundo que construímos. Queremos te pedir perdão, porque nós também somos responsáveis por tudo isso que está à nossa volta. E queremos mais uma vez dedicar e consagrar as nossas vidas nas tuas mãos. Dizer que tu és a nossa fonte de sabedoria. Dizer que esperamos em ti, que precisamos de ti. Dizer que nada sabemos senão aquilo que tu nos ensinas. Nada podemos senão na tua força. Nada queremos senão aquilo que está em tuas mãos. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Alcança aqueles que aqui entre nós correm atrás de tantas coisas, que assumiram para si que são capazes de viver dando as costas para ti. Tem misericórdia. Refaz os nossos descaminhos. Tem misericórdia de nós. Aqueles que já andaram para muito longe de ti, traze-os de volta. Aponta-lhes uma nova direção. Estende-lhes a mão. Convida-os novamente para que voltem. Oferece-lhes novamente, ó Pai, esse fruto precioso da árvore da vida. Para hoje, para agora, em Jesus Cristo, teu Filho. Alcança as consciências altivas, os raciocínios arrogantes, as mentes prepotentes, e quebranta, Senhor, com o teu amor, com a tua graça, com a tua bondade. Alcança aqueles que sofrem porque escolheram sofrer. Alcança, Senhor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, os que feridos estão porque feriram-se, os que machucados estão porque agrediram-se, porque deram as costas à tua sabedoria. Tem misericórdia, Senhor. Estende a tua mão. Vá buscar a cada um. Pelo teu Espírito Santo, toca cada consciência, cada coração. Traz para perto de ti. Traz de volta para esse jardim. Ó Pai querido, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Derrama sobre nós vida e faze de nós agentes, instrumentos da vida que há em ti. Senhor, amanhã mesmo, com certeza, estaremos mais uma vez diante dessas árvores. Pelo teu Espírito, tem misericórdia de nós. Socorre-nos no momento da decisão. Dá-nos o discernimento, dá-nos a percepção, dá-nos a coragem, dá-nos a ousadia, dá-nos a fé para estendermos a mão para a árvore da vida. Não permita, Senhor, que os nossos pés se desviem. Não permita que nos percamos no nosso orgulho, na nossa vaidade. Tem misericórdia de nós e socorre-nos. Leva-nos, leva-nos, leva-nos pelos teus caminhos, caminhos de vida em nome de Jesus, teu Filho, e para a tua glória. Assim te pedimos, Senhor, assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.